UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E 41, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista? A história da mulher no Brasil recebe outra leitura, com o lançamento do dicionário ilustrado Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX. O livro compila informações e imagens de 143 periódicos publicados durante o século XIX direcionados às mulheres. Os títulos analisados têm assuntos variados, como discursos feministas, reivindicações políticas, moda culinária e filhos. Imprensa Feminina e Feminista no Brasil é fruto de pesquisas sobre a história das mulheres, o movimento feminista e a literatura de autoria feminina. Para falar sobre a obra, nosso produtor Julião Oliveira conversou com a professora da Faculdade de Letras da UFMG e autora do livro, professora Constância Lima Duarte. Vamos acompanhar.
Para começar, professora, por que a escolha da imprensa como objeto de análise do discurso feminista?
Porque eu sou professora de literatura e procurando as escritoras, quando eu comecei a estudar as escritoras brasileiras, as antigas escritoras, procurando conhecer as nossas pioneiras, tive uma surpresa. Elas escreviam primeiro, elas publicaram primeiro em jornais, em periódicos, Sim. Só depois em uns livros. Isso eu achei curioso e me abriu um mundo do periodismo feminino, um mundo de periódicos em todas as cidades, em todos os estados, em todos os rincões do país. Tivemos, para minha surpresa, no século XIX, jornais, folhas, boletins escritos para mulheres.
Uhum. E existe uma semelhança entre as publicações femininas, seja elas com discurso feminista ou não, estudadas no livro para as atuais?
Há diferenças e semelhanças, tá? Então deixa eu falar das diferenças primeiro. No século XIX, a gente encontra jornais periódicos, em modo geral, jornais e revistas, com um teor nitidamente, claramente feminista, tá? Assumidamente feminista, falando em direitos, falando em reivindicando direitos de trabalho, de educação e de voto, por exemplo. E ao lado encontramos periódicos mais conservadores, falando em deveres das mulheres, no papel social da mulher. E também a contradição, uma contradição. No mesmo, há periódicos que, ao lado de matérias de reivindicação, a gente encontra outras pregando o backlash, pregando o conservador, a posição, o conformismo, digamos assim. Sim. Hoje, o que nós temos? Bom, e há uma segmentação, né? Hoje, se antes era novidade um periódico dirigido às mulheres, tenha sido ele publicado por homens ou por mulheres, mas cujo público-alvo eram as mulheres, né? Uhum. Se antes isso causava surpresa, hoje a mulher é um grande nicho do mercado. Se você para diante de uma banca de 20 revistas, provavelmente 15 ou 18 dirigem a um público, leitor feminino. E aí, Sim. Seja a mulher casada, solteira, a que gosta de moda, a que gosta de novela, a que gosta de horóscopo, receitas. Então, variou. Hoje temos um leque muito amplo para atender a diversidade de interesses também, né?
Uhum.
Eu vejo isso, não sei se te respondi.
Responde. Isso a nível das publicações e a nível do discurso feminista. Tem uma diferença ou uma semelhança também entre essas publicações do século XIX para as atuais? Houve, digamos assim, uma evolução nesse discurso?
Sim, é natural que sim, porque antes, quando começam as publicações, as mulheres eram analfabetas, não havia a compreensão de que mulher pudesse estudar, ou que a mulher tivesse capacidade para estudar, para ser alfabetizada, para aprender aritmética. Isso foi um convencimento, né? quer dizer, as primeiras revistas, os primeiros jornais femininos, eles eram para uma elite de uma elite. Aquelas poucas, raras mulheres que estavam acompanhando, digamos assim, o passo da Europa, o passo das novas ideias, e sabiam ler. Era uma minoria. E é interessante notar que essas mulheres, essa minoria, elas assumem o dever de passar isso para as demais. Então, as primeiras reivindicações foram de educação, depois educação primária, ser alfabetizada. Tinha que convencer os pais, os maridos, né, que a mulher tinha condição de ser alfabetizada. Depois, imagina, as escolas femininas no Brasil, elas foram abertas em 1827. Foi feita uma lei autorizando a abertura de escolas para meninas no país, só nas vilas mais populosas. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Vila Rica. Então, nas vilas mais populosas, podia. As outras, as meninas, se o pai fosse bem esclarecido, ele permitia, ele tinha professora particular, né? E permitia que as suas filhas aprendessem a ler. Ou eles mesmos assim, ensinavam. Temos muitas histórias assim. Então, depois foi o voto, antes do voto, foi o direito de ir para a escola secundária. Então, a reivindicação de escolas secundárias para meninas. Depois, o direito ao voto, ao trabalho. Então, essas foram as primeiras reivindicações. Hoje, as revistas, ou as matérias, as reportagens que tratam de questões feministas, as questões são outras, né? Tem a questão da violência, que perdura, a violência contra a mulher, a questão do salário diferente do homem, né? As mulheres exercem o mesmo trabalho, mas a empresa tem dois salários, um para homem e outro para mulher, exercerem as mesmas funções. Isso é uma coisa absurda, inconcebível no século XXI, mas é verdade, né? É verdade, as mulheres ganham 60% ou 70% em alguns vários setores, claro, do que um homem ganharia na mesma função. Então, as reivindicações, elas se transformaram à medida que o tempo vai passando e que as conquistas vão sendo obtidas.
De que maneira o resgate desse conteúdo produzido pelas mulheres no século XIX contribui para entendermos mais sobre essa história do feminismo aqui no Brasil?
Eu acho, eu espero, pelo menos, que este estudo contribua para que se conheça um pouco mais, um pouco, pelo menos, a história das mulheres. Porque se você pensar, a história da mulher brasileira ou a história intelectual da mulher brasileira, ela não é conhecida, ela não é contada, não foi contada. Estamos começando a conhecer e a contar essa história. Então, esse livro, essa pesquisa, eu acredito que possa contribuir para se conhecer essa trajetória, essa longa trajetória. Garotas, as jovens feministas de hoje, por exemplo, saberem que o feminismo não está começando com elas, nem muito menos começou nos anos 70, de 1970, 80, que desde o século XIX tivemos pioneiras, tivemos feministas, tivemos homens e mulheres defendendo o direito das mulheres de serem educadas, trabalharem, votarem, etc.
Naturalmente, ainda falta muito para se descobrir sobre essa literatura feminina brasileira.
Com certeza.
Quais as dificuldades no acesso a essas produções?
No início da pesquisa, essa pesquisa já é longa, ela está comigo, já estou com ela, que é uns 14, 15 anos, pelo menos. Fiz outras coisas, outras pesquisas, naturalmente, ao longo desse tempo. Mas eu estou trabalhando nisso já esse tempo todo. E a primeira grande dificuldade foi o acesso ao material, né? Há 10 anos atrás, você, para conhecer um jornal, você tinha que ir nas bibliotecas, no acervo, para pesquisar na folhinha, naquela folhinha empoeirada, carcomida, cheia de ácaro, você tinha que tocar naquilo. Depois vieram as máquinas de microfilmes, né? Os periódicos nas grandes bibliotecas foram microfilmados. E agora a revolução da pesquisa, que está tudo digitalizado ou em processo de digitalização. Sim. É fantástico, né? Quer dizer, hoje eu posso conhecer a hemeroteca da biblioteca de Manaus, do Amazonas, por exemplo, da minha casa, do meu computador, né? Eu tenho acesso a isso de Belém, de onde eu quiser. Não digo que está tudo digitalizado. Provavelmente, para eu conhecer realmente, eu teria que ir lá. Mas uma parte significativa já está sendo digitalizada.
Sim, sem dúvida. Esse acesso
é uma revolução.
Revolucionou muito a pesquisa.
Com certeza. É inacreditável.
Professora, sinta-se à vontade para convidar os nossos ouvintes para o lançamento do livro.
Ah, seria um grande prazer receber a todos, todas, na livraria Quixote, na quinta-feira, a partir das 19 horas, estarei lá para conversar, para trocar ideias com quem tiver interesse nesse assunto. Tá? Estão todos convidados.
Muito bem, você ouviu a entrevista que nosso produtor Julião Oliveira fez com a professora da Faculdade de Letras aqui da UFMG, né, Constância Lima Duarte, sobre o livro Imprensa Feminina e Feminista no Brasil, século XIX, que é uma publicação da editora Autêntica. E vou reforçar aí o lançamento, ó, nessa quinta-feira, dia 17, às 7 da noite, na Quixote Livraria Café, lá na rua Fernandes Tourinho, número 274, Savassi. Então, vou repetir. 7 da noite, quinta-feira, dia 17, rua Fernandes Tourinho, 274, Savassi. O livro aí da professora Constância Lima Duarte.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.